Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Boa tarde a toda a população de Bandeirantes da região.
Pô, deputado, uma semana tumultuada, né?
Animada, viu, Oswaldo? Foi. Essa semana foi pesada. Essa teve muitas coisas que aconteceram desde a segunda-feira, né? Durante 7 de setembro, aí na terça, no feriado. Em seguida, as consequências disso, as reações. E agora a gente podendo ter uma análise mais fria aí com o tempo passando, né?
Agora, de tudo isso que a gente viu aí, deputado, o que é que dá para o senhor tirar, o senhor que tem aí uma estreita ligação com o presidente, enfim, com o governo federal?
Veja, Oswaldo, o presidente demonstrou muita força no 7 de setembro, né? A militância foi para as ruas, mostrou a insatisfação com várias coisas que estavam acontecendo, demonstrou que precisa, sim, haver essa defesa pelas liberdades, defesa para que as pessoas possam ter os seus direitos, cumprir a Constituição. E, efetivamente, esse resultado veio após o 7 de setembro. Né? O presidente teve que dar uma jogada como chefe de poder. Essa jogada desagradou muita gente, agradou muita gente, mas também desagradou muita gente nessa vamos dizer assim, um recuo, né, da agressividade que foi no dia 7 de setembro, o discurso do presidente, principalmente na cidade de São Paulo. Mas a população brasileira está de parabéns, né? Foi para as ruas, mostrou sua satisfação, e não foi só em São Paulo, não foi só em Brasília, foi no Brasil inteiro. Aqui no nosso interior também, várias cidades, Bandeirantes é um exemplo, Santo Antônio aqui também, qualquer município aqui da nossa região teve algum tipo de movimentação, justamente para demonstrar a insatisfação com os desmandos e principalmente o descumprimento da regra básica de liberdades individuais da nossa Constituição. Depois o presidente tem que ser o chefe de poder, né? Ele precisa sentar na mesa, negociar, tentar um armistício aí com o executivo, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Para isso ele acabou sentando na mesa e com o respaldo de milhões e milhões de brasileiros que foram para as ruas, teve condições de fazer uma negociação. E os avanços estão acontecendo, né? Houve a anulação da prisão do Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista muito ligado ao grupo do presidente. O adiamento da votação daquela questão da demarcação do marco temporal, da demarcação de terras indígenas. Também não foi pautado a questão dos decretos das armas da STF. Existem vários itens aí que acabaram sendo avançados quando a gente deixou a corda afrouxar um pouco, né? Vamos dizer assim, na linguagem mais popular, botou a bola no chão, né? Tirou jogada aérea, botou a bola no chão para a gente calcular a mira de novo.
Na verdade, mais é o diálogo, né, deputado? Agora, dentro de tudo isso, não é um questionamento, principalmente para vocês que hoje fazem parte do Congresso Nacional, não falta um trabalho mais efusivo do Congresso Nacional e aprovar as medidas que são necessárias para botar o Brasil no eixo? Mesmo porque, é lógico, às vezes alguns tentam, mas não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo. E, infelizmente, nós temos muita coisa parada dentro do Congresso.
Veja, Oswaldo, nós nunca tivemos uma produção legislativa tão grande no Congresso Nacional, né? Essa pandemia acabou que, com o sistema remoto de votação, nós conseguimos quórum todos os dias da semana, praticamente, e conseguimos votar muita coisa. O problema é que as questões das pautas de costumes, né, do presidente, acabam tendo uma resistência maior por parte da oposição e da esquerda, e as pautas importantes, estruturantes para o país, como as reformas, acabam tendo aquelas discussões constantes e obviamente uma resistência maior. Nós da Câmara já mandamos para o Senado diversas proposturas aprovadas, seja ela a questão do imposto de renda, a questão do gás, a questão, várias questões do agro que nós já aprovamos também, vários pontos que a gente conseguiu avançar e que hoje no Senado está tendo uma certa morosidade para votar, como também outros projetos do Senado que foram para a Câmara também estão tendo morosidade. A gente está tentando administrar essa crise entre uma casa e a outra, que existe uma crise sim, isso não podemos disfarçar, não podemos esconder, e o presidente Arthur Lira tem trabalhado para a gente conseguir um trabalho harmonioso, harmônico, entre o Senado e a Câmara. Mas a nossa parte nós estamos fazendo. Essa semana será apresentado o relatório da reforma administrativa, a tributária está avançando, né, naquele fatiamento, a parte da Câmara já avançou, estamos aguardando a parte do Senado agora. Então, tem tudo para as coisas acontecerem aí nos próximos meses.
Agora, entrando dentro dessa parte, não falta também uma parte de cobrança também por parte da população nesse sentido, para tentar fazer com que as coisas andem mais rápido dentro do Congresso Nacional?
Veja, nós temos uma casa muito grande, né? Nós somos em praticamente 600 parlamentares, né? 600 e poucos parlamentares. 513 na Câmara, mais 80 no Senado. Isso faz com que a gente precise ter muito diálogo, né? São 32 partidos representados. Então, existe uma certa dificuldade nessa articulação política. Hoje, com o PP na Casa Civil, na presidência da Câmara e na liderança do governo, a gente conseguiu avançar um pouco nas negociações. Agora, a população tem sido constantemente presente, né? A gente tem recebido cobranças, eu particularmente, como deputado, recebo cobranças todos os dias nas minhas redes sociais, de votações e de andamentos que a gente deveria dar no Congresso. Agora, a população tem feito sua parte, né? Eu acho que o 7 de setembro foi a maior prova disso, né? O pessoal está atento nas redes sociais, o pessoal tem cobrado a gente, tem ido para a rua, tem mostrado a insatisfação com diversos pontos e acho que a gente tem avançado bastante.
Eu digo porque o próprio ministro Guedes, ele reclama muito da falta, né, de um apoio mais efusivo dentro do Congresso Nacional, não por parte da ala governista, mas sim por parte de todos, né? Porque
existe,
é um
assim,
todo,
por
né?
Por exemplo, na questão do ministro Guedes, essas reformas tributárias, principalmente, veja, essa última reforma do Imposto de Renda, foram mais de 40 setores da economia, cada um com um questionamento diferente e um pedido diferente. Então, assim, é uma pauta muito difícil de ser aprovada, né? A gente precisa ter uma articulação muito bem estruturada para conseguir aprovar um texto, até porque a gente não consegue deixar todo mundo satisfeito, né? Então, quando a gente fez essa aprovação da reforma do Imposto de Renda agora, vários setores ficaram super insatisfeitos e estão nos criticando.
Como inclusive os municípios, né?
Exatamente, como outros ficaram extremamente satisfeitos. Então, existe esse problema da gente conseguir administrar isso. E agora, a dúvida ainda de como o Senado vai reagir a isso. Né, o Senado lá, que tem a função de representação dos estados, efetivamente, será que vão manter o projeto que foi aprovado na Câmara? Não vão? Então, para a pauta econômica, realmente é uma dificuldade grande essa questão de ter uma celeridade nos processos, porque realmente existe uma gama de interesse da economia, ainda mais no momento difícil que a gente está passando, existe uma gama de interesse aí por vários setores econômicos que acabam atrapalhando um pouco o andamento dos projetos.
Agora, deputado, saindo um pouco lá de Brasília e vindo aqui para a nossa cidade, tivemos aí alguns pontos importantes nos últimos dias, né? Principalmente com o assentamento na Bandeirantes, com a definição de alguns outros pontos, postos artesianos. O que é que o senhor tem a dizer aqui para a nossa Bandeirantes, para a região?
Tivemos avanço lá no INCRA em relação ao assentamento. O INCRA já autorizou o cadastramento por parte da prefeitura dos postos artesianos e da infraestrutura lá do assentamento. Além disso, já foi só esse ano quase R$800 mil que foram enviados para a Santa Casa. Nós temos... Eu vou pegar minha colinha aqui, Oswaldo, que aí eu te digo os dados tudo certinho aqui.
Tá certo,
nós
hein?
Temos investimentos grandes de emendas parlamentares também, né? Vou te lendo aqui, ó. Ó, o georreferenciamento que a gente conseguiu linkar lá no INCRA, direto, tá? O INCRA já vai começar a titulação posterior. É o primeiro passo para depois titular esse assentamento e dar efetivamente o título de terra para essas pessoas que lá vivem. Mandamos micro-ônibus para a saúde, depende só da licitação do município agora. Escavadeira hidráulica grande também, licitação do município. Importante isso, que os preços desse equipamento estão subindo muito. E a prefeitura tem que licitar rápido, senão acaba ficando muito caro, depois não consegue comprar. Mandamos mais 150 mil para o Asilo São Vicente, mais 200 mil para a APAI, né, que a gente sempre ajuda. Também colocamos 500 mil no cadastro no Ministério da Agricultura para atender a Cooperativa de Agricultores Familiares. Vamos empenhar aí nos próximos meses. Recursos para atendimento esporte, estamos esperando autorização para o cadastramento de 300 mil da proposta lá no Ministério. Melhorias nas estradas rurais, a proposta está cadastrada pela Prefeitura, estou trabalhando para liberar isso lá no Ministério da Agricultura também. Ônibus para transporte de passageiros lá do Sertãozinho, né, que é até o pedido do vereador Paulinho, que tinha feito esse pedido, estamos trabalhando para conseguir. Mais de 850 mil para Santa Casa, foi 500 mil de emenda individual, mais 350 mil de emenda de bancada, e estamos trabalhando aí junto com os nossos vereadores, com o nosso grupo político, né, o Leia, a Flávia, o Alex, o Thiago, o Paulinho Serralheiro, que está se recuperando, né, graças a Deus, estava mal, coitado, ficou um tempo internado na Santa Casa, e hoje também é dia de dar parabéns, né, pelo aniversário do Celso Silva, aniversário do Celso hoje, né, mandar um abraço para ele. Também cumprimentar o Lino, nosso ex-prefeito, o Dr. Luiz, dar um abraço a toda a família do Dr. Luiz, que teve, felizmente, essa semana aí o falecimento do Fernandão, né, do irmão mais novo dele, que acabou tendo um infarto. Mandar um abração para o meu amigo Zé Bolinha, para o Gabriel do Vale, lá da Santa Casa, toda a equipe. O Juca do Sertãozinho, que passou por uma cirurgia também, falei com ele essa semana. Então a gente está atento em Bandeirantes aí, vendo tudo o que está acontecendo, cuidando das coisas, Oswaldo.
É mesmo, porque e também no, não só a nível da cidade, mas também a nível de agricultura. Mesmo porque nós estamos vendo até agora há pouco nas manchetes, a gente falava do avanço que deve ter a agricultura no ano que vem, principalmente nas exportações no agronegócio, né, deputado?
É, um setor que tem crescido muito, né? Nós tivemos um problema sério de geadas e de seca, né? Seca antes, depois duas geadas seguidas que atingiram muito aqui nosso estado, como também os estados do Mato Grosso do Sul, de Goiás. É, houve uma quebra grande na safrinha de milho, mas nós temos um estoque grande de produção, né? A produção de soja foi muito boa, agora recuperando o ciclo hídrico aqui do país, apesar que nós estamos numa crise hídrica sem precedentes, 50 anos que nós não vivíamos um momento de seca como esse, mas o agro continua pujante, continua trabalhando, continua crescendo, e a gente tem conseguido aumentar os números de exportação. Óbvio que esse câmbio alto auxilia muito, né? Ajuda muito para o agro nos valores, nos custos, e isso faz com que a gente consiga ter uma rentabilidade bem maior para os nossos produtores, né?
É, e mesmo porque a produção hoje ela é fundamental mesmo, porque nós estamos com uma inflação alta, os alimentos estão subindo cada vez mais, e uma produção maior, consequentemente, faz com que isso venha a baixar o preço também, né, deputado?
É, 40% do crescimento positivo do PIB foi de responsabilidade do agro, né? Então, a gente tem que respeitar isso. E agora, óbvio que quanto mais produção, mais tecnologia e melhor qualidade de produção, a gente consegue baratear os custos, né? Baratear custo é preço menor para o consumidor lá na ponta final. Agora, óbvio que num momento difícil como esse de seca e principalmente de quebra de safra, tudo tende a ficar mais caro, né? O milho é base aí de grande parte da agroindústria, de toda a cadeia produtiva, principalmente de ração animal. Então acaba ficando mais caro o preço da carne, do frango, do porco, do boi, acaba dificultando a chegada desses produtos com preço mais razoável no mercado, né? Infelizmente é um desafio que a gente tem que enfrentar, mas para o agro as coisas estão muito bem.
O preço do milho foi o principal, né? E a situação da quebra do milho também, que é a principal fonte aqui na nossa região, praticamente o milho foi irrisório, né, deputado?
É, 60% de quebra de safra aqui no estado do Paraná, né? Situações mais graves em outros estados. Para o agricultor que faz as duas safras, não foi tão grave, porque tinha um saldo muito positivo da safra de soja, mas é muito importante essa quebra. Né, o Brasil tem que começar a importar milho, né, isso gera um custo maior para a balança comercial, a gente acaba tendo a cadeia produtiva um pouco mais cara e a dificuldade de colocar esse produto no mercado. Agora, para a nossa região, super importante, né, nós somos grandes produtores de milho, temos as cooperativas aqui que trabalham muito com isso também, e a gente precisa efetivamente torcer para ter um ciclo normal de águas aí para na próxima safra ter a recuperação aí, que já está todo mundo plantando de novo, todo mundo trabalhando, vamos ver o que, que a gente consegue chegar.
Voltando ao caso de Bandeirantes, deputado, a situação do IBC, como é que ficou? Tem alguma novidade? Como é que está aquela situação?
Estamos na briga. Existe uma... Colocamos a ministra Tereza Cristina nessa briga, ela está fazendo uma negociação pessoalmente com o ministro Paulo Guedes para que haja uma certa desistência do Ministério da Economia quanto à venda desses barracões. Não é um caso específico de Bandeirantes, né? A gente tem vários casos desse, tanto no Paraná quanto em São Paulo, e nós estamos resolvendo todos em bloco. A questão de Bandeirantes é um pouco mais grave por causa das indústrias que estão instaladas ali já há muito tempo, né? Foram várias administrações que deixaram passar essa cessão de uso e o governo federal também nunca cobrando isso, e acaba que a gente precisa resolver esse problema. Estamos atentos, né? com o Zé Bolinha, com o Léo, com o Jânio, com toda essa turma que está efetivamente trabalhando nesse assunto, e nós estamos direto em Brasília, em Curitiba, na Procuradoria, já fomos até a AGU para resolver esse problema. Vamos resolver sim.
Agora, deputado, entrando no ritmo de eleição, tivemos a aprovação aí durante essa semana do novo, vamos dizer assim, uma nova postura eleitoral para as eleições. Você acredita que passe isso, as mudanças que acabaram sendo feitas?
As mudanças não foram mudanças tão graves, né? Foram mudanças razoáveis. Existiam questões absurdas, por exemplo, um partido que não cumpre o índice eleitoral, ou seja, que não cumpre o quociente mínimo para conseguir uma cadeira, poder ter o direito de participar das sobras dos outros partidos. Isso não é normal, porque se a pessoa não conseguiu atingir nem o mínimo para poder estar eleito, não é possível que esteja eleito. Então, isso foi alterado. Nós tivemos algumas questões também quanto ao peso de voto, que é uma questão para garantir a representação feminina e de minorias aí nos congressos. Isso eu não sei se se sustenta, né? Existe uma discussão grande no Senado quanto a isso. São temas importantes que a gente acabou aprovando para conseguir dar mais transparência no processo eleitoral. Espero que sejam mantidas pelo Senado. Existe agora um projeto que já está lá no Senado também, que é um outro tema eleitoral, que é a questão da volta das coligações. É uma dificuldade grande de compreensão dos senadores. Acho que não volta. A gente vai ter que se organizar nos partidos aí para ver o que é que vai acontecer.
É, muitas das coisas não devem passar no Senado, né, deputado?
É, muita coisa não passa, né? Quer dizer, o sistema eleitoral é diferente, né? O Senado é eleição majoritária, a Câmara é eleição proporcional, a visão do sistema político de um congressista para o outro é completamente diferente, então acho bem difícil.
Agora, em termos de eleição, já começou os trabalhos, enfim, porque nós estamos aí praticamente já quase um ano da próxima eleição, né?
Veja, trabalhando bastante, né? Essa pré-campanha demanda que a gente esteja andando os municípios, visitando, correndo, passando pelas cidades, principalmente mostrando o resultado de trabalho, né? Entregando nossas emendas, nossos recursos, fazendo com que a gente consiga ter esse respaldo da população, preparando os cenários aí das alianças futuras, né? O que é que a gente vai fazer aqui, tanto de governo do Estado quanto de presidência da República, partidos políticos, como que vão ficar organizados, né? Não havendo coligações, existe uma tendência grande aí que na próxima janela haja uma migração grande de parlamentares para outros partidos. Isso tudo a gente tem que botar no nosso radar aí para conseguir fazer esse planejamento.
Alguma mudança no DEM ou não?
O DEM está num processo de fusão. PSL e DEM, existe uma conversa grande sobre isso em Brasília. Aqui no Paraná ainda não fomos consultados sobre isso ou demos a nossa opinião sobre isso. Mas existe essa movimentação lá em Brasília e a gente está vendo o que é que vai acontecer. Né, eu sou aliado do presidente da República, sou aliado do governador, pretendo ficar com eles. Então, dependendo do caminho que essa fusão for seguir, eu tenho que buscar meu rumo. Por enquanto, tudo calmo. Né, vamos ver o que é que vai
acontecer. Tá certo, deputado. Alguma coisa mais que eu queira colocar?
Nada. Mandar meu abraço a todos aí. Desejar um ótimo fim de semana para toda a população de Bandeirantes. Dizer que a gente está trabalhando bastante para atender o município, né? Trabalhando para atender toda a região, inclusive esses dias estive com a Valquíria, que está lá, secretária de Educação em Tamaracá, com a Tati Sabaína aí de Bandeirantes, que está lá em Santa Mariana, de secretária também, trabalhando a região, né? Buscando os recursos para atender os municípios, fazer com que a Amunope seja sempre atendida. Logo, logo vamos fazer uma entrega grande no consórcio de saúde dos equipamentos auditivos que nós conseguimos através de emenda, para zerar a fila daqueles que necessitam de aparelhos de audição. Então, acho que estamos conseguindo cumprir com a nossa responsabilidade.